Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Priscila Freire. Ela é mineira de Belo Horizonte, formada em biblioteconomia pela UFMG, mas isso vai há muito tempo. Tem grande experiência em educação artística, destaca seu trabalho com cinema, televisão, especialmente teatro, que foi, ela foi atriz, diretora e professora. Também tem um trabalho maravilhoso na área de museologia, foi superintendente dos museus de Minas Gerais, coordenadora do Museu da Pampulha, também do Sistema Nacional de Museus, é colecionadora de arte. Além disso, tem uma chácara no bairro São Bernardo com um acervo que foi doado para a UENG, para a Universidade Estadual de Minas Gerais. Bom dia, Priscila Freire.
Bom dia, Rosali. Prazer em falar com você.
Grande prazer em falar com você e falar desse livro, Conversa de Corpo, que vai ser relançado amanhã. O livro teve sua primeira publicação em 83, há 31 anos. E agora ele surge novo em folha, com tudo de bonito pra gente, pra turminha que não viu naquela época.
É verdade.
Então, conta pra gente como é que foi que você fez esse livro lá naquela época primeiro.
A primeira coisa que me pediram, que uma editora me pediu, que não foi a Miguelin, que eu escrevesse um livro que levasse a criança ao movimento. Na realidade, eu dava aula de expressão corporal aqui em Belo Horizonte, lá no Teatro Marília, que eu tinha uma pequena escola de teatro no porão do Teatro Marília. Então, aprendi muita coisa com Maria Clara Machado no Rio, no tablado, e dava as aulas de expressão corporal. Então, esse livro é muito baseado em expressão corporal. Então, como levar a criança a movimentar o corpo dela diante das forças da natureza. Enfim, isso foi uma das diretrizes que eu dei ao livro.
Sim.
A outra foi que eu tinha feito recentemente, antes de começar a história, uma viagem ao norte do Brasil. E eu fiquei muito impressionada com os cheiros, com as raízes, com as frutas, com os sorvetes. Uhum. Com enfim, com aquele lado muito sensorial brasileiro, que aqui em Minas é muito contido, né? A natureza de Minas é uma natureza mais seca, assim. Não tem aquela vibração lá do norte. E o fato de viver aqui, de repente, ver esse contraste lá, também me acendeu
esse lado
sensorial, né?
Sim.
Que está muito dentro desse livro também. Quer dizer, a criança, ela, no livro, ela sente o vento, ela sente o pé e a mão numa marca, os pezinhos e as mãos num chão de areia ou de lama, enfim, que ela tem essa sensação. Tem várias outras, do gosto, tem várias, vai caminhando com a criança para ela ir percebendo, sentindo o próprio corpo e vendo o valor das sensações mesmo que ela tem, que a gente percebe e que às vezes nem se dá conta de que está usando bem o olhar, o paladar, o ouvido, os cheiros, né? A gente faz aquilo tão naturalmente que a gente não percebe.
É verdade. E você fala, é isso mesmo, das sensações do ocupar espaços, né? Do ocupar o espaço, a dimensão do corpo dentro do espaço. Que nem se tratando do artista, no balé ou no teatro, isso tem que ser muito consciente, né?
Com certeza. Imagina quando eu lancei o livro em Belo Horizonte, o corpo fez um espetáculo em cima do livro.
Sim.
O grupo Corpo.
Sim.
Então ficou uma coisa muito interessante como é que eles entenderam todo esse movimento que eu estava propondo no livro. Eles fizeram um bonito espetáculo no Palácio das Artes, no lançamento do livro, eu era locutora, dizia o texto e eles interpretavam o movimento.
Uhum.
Ficou muito interessante.
Agora, esse livro, como objeto, livro, que foi lançado pela Miguelin naquela época e agora de novo pela Miguelin, tem os trabalhos do Marco Coelho Benjamin, né, que também dão
uma outra combinação
perfeita.
Intuição que deu certo. Porque eu tenho um grande amigo, que é o Zé Alberto Nemer, e eu perguntei, Nemer, se você seria capaz de fazer, interpretar isso, assim, com dar uma imagens ao que eu falo no texto. Uhum. Aí o Nemer disse, olha, eu acho melhor você conversar com o Márcio Coelho Benjamin, que eu tenho a impressão que ele fará isso melhor do que eu.
O Benja,
e
né?
Eu então fui conversar com o Marcos, né? E que eu chamo de Benjamin.
Mas... ele é conhecido como Benja também,
é,
né?
É, o Benja, Benjamin. É. Ninguém fala Marcos Coelho Benjamin.
É verdade.
Em, né, quando é uma coisa mais profissional.
Sim.
Mas, na realidade, eu fui conversar com ele, dei o texto a ele, discutimos algumas coisas, muito poucas, uhum, porque ele interpretou de uma maneira fantástica o texto. Porque eu não queria nada acadêmico. O texto não é acadêmico, sim, o texto tem uma leitura subjetiva.
E é poética.
E ele entendeu muito bem isso. Então, eu acho que a ilustração casou perfeito, foi um casamento perfeito com o texto.
É verdade. Esse livro foi seu primeiro livro publicado por público infanto-juvenil, né?
Foi.
Depois vieram outros também.
Vieram outros, e Rosalie, é interessante porque esse aí era uma experiência teatral,
uhum,
né?
Sim.
O outro foi uma experiência ecológica.
A Viagem do João de Barro.
É. Sim. Porque eu também tenho fascínio pela ecologia.
Claro.
Então, por isso é que eu moro aqui há mais de 40 anos, numa chácara, uhum, que é toda plantada de árvores e tudo, tem muito verde. Tem tanto verde que é difícil ter flor, porque tem muita sombra.
Uhum.
Mas, enfim.
É uma floresta, né?
É uma floresta. Eu vim morar aqui para preservar essa área.
Que bom,
então,
que bom, Priscila.
Então, foi uma decisão minha, assim, de vou preservar essa área para Belo Horizonte. Uhum. Eu vou guardar isso aqui para Belo Horizonte.
Fundamental.
E, na realidade, guardei. Então, o segundo livro, que é A Viagem do João de Barro, eu fiz um estudo da ecologia, fauna e flora, do caminho de Minas para o Rio de Janeiro,
uhum,
seguindo a linha da Estrada Central do Brasil,
sim,
que nós tomávamos muito trem da Central,
Vera
e também
Cruz.
Do Rio, Vera Cruz, do Rio Paraibuna.
Sim.
Então, esse passarinho faz esse trajeto. Ele nasce, hoje é Santos Dumont, mas na época era Palmira, e vem até a Pedra do Paraibuna visitar uma coruja que era a madrinha dele.
Uhum.
Então, eu tive que fazer uma... Como a história se passa no fim do século XIX, eu tive que fazer um estudo também dos viajantes que passaram, sim, por ali, e que, o que, que eles viram de bichos e de plantas, enfim, para poder colocar no livro. Então, esse aí é um livro realmente voltado muito para fauna e a flora.
Era Mata Atlântica naquela época, né? Muito mais forte.
Durante o século XIX era Mata Atlântica mesmo. Depois aquilo foi... Mas a gente ainda pegou, porque essa viagem de trem, a gente passava pelos túneis, enfim.
Sim.
Então isso me marcou muito também, porque meu pai chamava atenção para uma árvore, para um pássaro, sabe? E me marcou muito. Então esse segundo livro é ecológico. E o terceiro é o que sempre também norteou a minha vida dos últimos anos para cá, que são as artes plásticas.
Sim, as histórias de Guinhar, é o título do
histórias
livro,
de
né?
Histórias de Guinhar. Uhum. Então eu montei, eu criei o Museu Guinhar em Ouro Preto,
sim,
né, assim, com muita dificuldade e tudo, mas acabei fazendo, para dar ao Guinhar uma casa, apesar dele já estar morto, mas o desejo dele era ter uma casa em Ouro Preto. Eu falei, eu vou dar essa casa. Então, quando eu fui para a Superintendência de Museus, eu falei, eu vou montar um museu do Guinhar em Ouro Preto.
Sim,
e dar uma casa a ele.
Uhum.
A casa era do IEFA, e o Rodrigo Andrade era diretor do IEFA, e possibilitou, né, da casa se tornar uma casa de Guinhar.
Sim.
Então, isso aí é o terceiro livro. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre a vida do Guinhar e tal, para fazer um livro bem simples, assim, que as crianças entendem perfeitamente e que conta a vida do Guinhar, o que, que foi, enfim, o que, que ele passou. Mas é um livro, assim, que pode ser lido por... Aliás, os três livros... podem ser lidos por adultos ou por crianças.
Pois é, um livro para criança, né? É, o tido ou carimbado como literatura infanto-juvenil, ele às vezes é até mais difícil de ser feito porque precisa da complexidade da simplicidade, né?
Exato.
Para chegar no simples.
Exato.
E o que eu achei também tão lindo no Conversa de Corpo é que você trabalha os sentimentos, as descobertas, mas também trabalha um pouco com a inveja, com a coragem, com a coisa de romper barreiras, e também trabalha com a parceria e com a amizade, muito forte isso.
É, isso, né? Tudo tem, isso tudo é uma maneira de iniciar a criança,
uhum,
né? Nessas, no que ela vai encontrando pela vida. É uma iniciação mesmo.
Sim.
Eu acho que a literatura infantil, quando ela é boa, ela está iniciando a criança para a vida. O livro faz com... Outro dia vi Ziraldo falando na televisão que para criar um bom leitor, os pais têm que ler para a criança.
É verdade.
Eles têm que mostrar interesse nas histórias que são feitas para as crianças e acostumar as crianças a ouvirem também quando elas, às vezes, não têm possibilidade ainda de estar lendo.
Uhum.
Porque a imaginação trabalha muito. Eu estava comentando que os livros que nós lemos, que não tínhamos televisão em casa, não existia televisão na época, tinham muito poucas ilustrações.
É verdade.
Então, o texto era mais... A gente viajava nas histórias, né? Criávamos aquilo que estava descrito, a gente perpassava pela cabeça da gente o que o autor estava descrevendo. Então, isso ajuda muito a criança que tem um início desse a chegar adulto com uma outra possibilidade, uma outra visão da vida.
Com certeza, a gente sabe que o livro transforma as vidas, né?
Ah, com certeza.
E uma coisa, outra coisa interessante que tem no seu livro, apesar dele ser todo brincante, todo colorido e todo divertido, uhum, ele traz a noção de autoridade, quando você diz que a cabeça...
Comanda tudo.
É rei e rainha, comanda tudo, né?
E é verdade, porque a cabeça comanda todo o corpo.
Mais,
né?
Do que o corpo...
Surge o movimento, tudo surge da cabeça.
Sim, sim.
Então, realmente, ela tem essa... Ela comanda tudo mesmo. Ela, por isso que ela é rei e rainha. Ela,
é verdade.
Ela é dona de tudo.
Não, e você coloca essas questões todas falando do corpo, dos movimentos, disso, né, que a gente já comentou.
Uhum.
E essa questão que você colocou agora sobre os pais, a importância dos pais lerem e darem opção para as crianças lerem, até livros com menos imagens até, ou também com imagens tão... parceiras, como é no caso desse
no
livro,
caso,
né?
No caso aí é parceira mesmo.
É.
E esse livro
complementar.
Esse livro foi moderno na época.
E continua.
Foi muito moderno. Ele tinha uma linguagem muito nova.
Uhum.
E continua contemporânea até hoje.
Continua.
Né, Rosalie? Eu acho que não... Ele não perdeu nada com o tempo.
Ele,
sabe?
Não tem 30 anos, né, Priscila?
Ele não perdeu mesmo. Ele continua atual, continua contemporâneo. Enfim, é uma linguagem assim, que eu acho que vai continuar por aí. Eu digo assim, a arquitetura do Niemeyer, né?
Sim.
Ele fez esses prédios aqui em Belo Horizonte... Em 1940, né? Tem muitos anos.
Uhum.
Eles continuam atuais,
sim,
estão cada
sim.
vez mais contemporâneos, né?
É verdade.
Então, tem coisas que não saem de época,
é. Então,
como moda. Né?
Como moda, é isso mesmo. Então, como esse livro é novíssimo, ele vai ser lançado amanhã,
uhum,
a partir das 11 da manhã, na livraria Café com Letras, não é isso?
Isso mesmo.
E estão todos convidados.
Muito obrigada, Rosali.
Eu
acho que foi ótima eu ter podido explicar tudo isso sobre o livro. E, enfim, vamos aguardar amanhã.
É isso, e é um prazer enorme falar com você e saber que você contribui tanto para a cultura mineira, né? Em todos os aspectos da arte, da cultura mineira, a ecologia, a arte. É isso mesmo, a gente precisa de pessoas como você.
É muito diversificado, e isso é muito bom, né? Eu acho que a gente, podendo se interessar por muitas coisas, a gente se enriquece muito interiormente.
É verdade. E ajuda também a nossa sociedade, a nossa cultura crescer também, né? Como humanidade mesmo.
É, todas essas influências, tudo que a gente pode influenciar pelo bem, pela melhoria, eu acho que é uma obrigação nossa mesmo fazer isso.
Isso mesmo. Priscila Freire, parabéns. É, o Marcos Benjamin vai estar amanhã também lá no lançamento, né? Que bom. Parabéns, sucesso para você, sucesso para o livro, que ele não faça só mais 31, mas ele faça 300 e tal, porque é um livro muito bacana. Trabalha com a sensibilidade humana, então ele não é sempre atual.
É, não perde, não, isso aí é eterno, né?
É eterno, a sensibilidade é...
E tem uma coisa interessante no livro, porque primeiro ele trabalha o corpo, depois ele trabalha os sentidos,
sim,
e depois ele encontra o outro corpo. Que no livro é uma coisa meio sideral, assim, como se fosse um encontro de um astro com o outro, né?
É verdade.
Como eu termino o livro. Porque quando você trata de sentidos do corpo, você também não pode ignorar essa parte.
Claro, é um ambiente inteiro, um faz parte
tudo,
do outro, né?
É tudo, eu tentei trabalhar com o corpo todo, com todas as sensações, bem sensorial mesmo.
Isso mesmo, parabéns, Priscila,
obrigada,
um grande abraço. Grande abraço.
Obrigada.
Conversei com Priscila Freire, que está lançando amanhã, junto com Marcos Coelho, Benjamin, o livro Conversa de Corpo. Esse livro foi lançado em 1983, há 31 anos, mas é super atual, é um livro muito bonito. O lançamento acontece a partir de 11 da manhã na livraria Café com Letras, que fica na rua Antônio de Albuquerque, número 781, na Savassi. Todo mundo convidado. Para autógrafo, para conversas e etc. O telefone lá da Café com Letras, para qualquer dúvida, é o 3225-9973.
Falando de livros.